Senhores deputados, vamos dar início em condições de quórum cada vez mais depauperadas. Acho que vou acabar esta reunião sozinho, mas não faz mal. Pelo menos vai ser rápida. Ora bem, primeira coisa que eu queria tratar convosco, antes que venham os jornalistas. Os episódios aqui na nossa Assembleia, aquele voto sobre a Turquia, tiveram impacto na nossa prevista viagem à Turquia. O impacto não é fácil de aferir, porque a diplomacia é feita através de mensagens cifradas e às vezes é difícil descodificá-las. Seja como for, de repente a Embaixada da Turquia passou a referir-se à visita do seu Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros à Turquia, portanto tão discretamente a mudar o desenho original da missão. Em face disto, há várias possibilidades. Uma é, por isso, simplesmente, cancelar a viagem. Mas eu acho que isso só ia contribuir muito negativamente para um agravamento das relações com a Turquia, que a gente quer absolutamente reconstituir da melhor maneira possível depois daquele episódio no plenário. Esta é a minha opinião, mas eu queria trazer isto aqui à vossa consideração. A outra hipótese é procurar uma solução diplomática mais equilibrada, que seria organizar uma visita com o Presidente da Comissão e os Vice-Presidentes da Comissão. É uma solução, enfim, mais permitisse a toda a gente salvar a face e uma saída airosa para esta situação. Como é evidente, fomos apanhados aqui num fogo cruzado entre as coisas do plenário e o nosso próprio trabalho junto dos nossos parceiros. Eu ponho isto à vossa consideração. Como é que vocês acham que nós devemos? Agora, também temos uma possibilidade ainda, que é fingir que não percebemos os recados que nos são a ser transmitidos e continuar a falar insistentemente na visita da Comissão. Mas parece-me um bocadinho inapropriado depois do plenário, do voto que o plenário aprovou. Faz favor, sou deputado de acessar.
Sr. Presidente, eu sei que isto é muito delicado, não vou agora aqui dissertar sobre as consequências de algumas tomadas de posição no plenário, mas infelizmente é o que temos, mas também talvez não fosse positivo nós de alguma forma cedermos, entre aspas, aquilo que podem ser as tentativas da Turquia de nos condicionar. Eu manteria o mesmo perfil da deslocação, até ver. No caso do Sr. Presidente ter um sinal aí muito concreto de algo, tem a confiança do Grupo Parlamentar do PSD para decidir a solução que entender mais adequada. Não rejeitamos essa hipótese do Presidente mais Vice-Presidentes, embora nos pareça que o ideal será manter a decisão que temos, pelo menos para já.
Parece aqui um desejo que eu não posso dizer isto nestes termos, porque eu não tenho informações que me autorizem a dizer isto. Digamos que a experiência deste tipo de relações levar-me-ia a dizer que admito que a Turquia possa pretender sinalizar o seu descontentamento com o que passou nesta casa. E, portanto, nós temos também que perceber que as coisas são como são e que a diplomacia é isto e não vale a pena também. Mas vamos procurar ser um pouco mais explícitos com o embaixador. Mas também vos digo uma coisa, Sr. Deputado. Se a Turquia disser que o Sr. Deputado me está a convidar a interpelar diretamente, indiretamente, o embaixador da Turquia, para dizer em que pé é que fica, em que condições é que fica a deslocação de uma delegação parlamentar à Turquia, depois de uma grande insistência, de um grande entusiasmo por parte da Turquia, no sentido de ter uma deslocação de Estados à Turquia. E eu pergunto à Turquia, e a Turquia diz-me, nós não consideramos conveniente uma viagem nesse formato. Aí sou eu que não vou em formato nenhum, Srs. Deputados. Portanto, eu que estou a perguntar aos Srs. Deputados é, vamos tentar desdramatizar isto e fazemos uma delegação mais pequena e mantém-se uma viagem que estava programada, ou então, se vamos contribuir para a dramatização, vamos cancelar tudo e dizer, bem, eu sentir-me inclinado a achar que mais valia tentar encontrar um formato qualquer que permite salvar a face da gente. Nós não mandamos no plenário, o plenário faz o que faz. Quando o Governo me pede a mim, como muitas vezes aconteceu, não com este Governo, mas com o Governo anterior, que as posições da Comissão tenham em consideração certas circunstâncias da política externa portuguesa, como, por exemplo, deslocações do Presidente da República, coisas do género, nós tivemos sempre tido em conta. Quando é o nosso próprio plenário, que é autogestão, faz o que bem entende, isto às vezes tem impacto na nossa ação, também naturalmente. Sr. Deputado Parque Luz, pediu a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, eu, compreendendo o que o Sr. Presidente referiu e que o PSD aqui também mencionou, Mas eu creio que aquele formato, que é o formato que esta comissão sempre adotou, e aliás é o formato que outras comissões adotam, que é da representatividade de todos os grupos parlamentares, e podem depois os grupos parlamentares não irem, não é? Mas eu creio que se deve apostar nesse formato, porque estava-se a trabalhar, como o Sr. Presidente disse, para uma representatividade de toda a Comissão, que no fundo é a representação, não é a Comissão. A Comissão é um elemento da Assembleia da República, não é? E, portanto, não dar-se o sinal de que nós recuamos e então só vai o Presidente e os Vice-Presidentes, perde-se o princípio da representatividade. E pode-se, de facto, colocar aqui questões de funcionamento da Comissão, que certamente também não é do interesse do Sr. Presidente, que sejam levantadas, incluindo não só na Comissão, mas na Assembleia da República. Eu acho que esse aspecto também nós temos que ter em atenção essas duas dimensões, que é não só o funcionamento da Comissão, mas também o impacto que isso tem na Assembleia da República e no funcionamento da Assembleia da República.
Obrigado, Sra. Deputada. Só dizer uma coisa, não existe nenhum princípio de representatividade. Não existe, não há. Oh, Sra. Deputada, não me venha dizer a mim. Tem ali à frente, na entrada desta sala, estão talvez 20 presidentes. Nenhum presidiu esta comissão mais tempo do que eu. Não existe. Tanto que não existe que eu passe a vida a viajar pelas razões mais diversas e não vou acompanhado por nenhum princípio de atividade. Portanto, não existe. O que existe, Sra. Deputada, é uma tradição que eu encontrei quando cheguei à Comissão de Negócios Estrangeiros, boa, de identificar uma visita por sessão legislativa a um sítio especialmente significativo e oferecendo preocupação de encontrar destinos politicamente significativos. Um dos critérios mais importantes são relações históricas com Portugal ou a existência de comunidades portuguesas, que em cada sessão, que faziam com que em cada sessão legislativa houvesse uma delegação desta comissão. Por isso até convém lembrar que esta comissão tinha previsto para o ano passado, e não foi possível, e tinha novamente previsto para este ano, e não foi possível, uma deslocação à África do Sul, onde existe uma comunidade muito sensível portuguesa. Foi o descalabro da situação política na África do Sul que nos obrigou a improvisar. E eu trouxe essa questão aqui à comissão e disse, existe uma outra alternativa, que é interessante, que é a comissão deslocar-se, tendo em conta a sensibilidade das relações neste momento com a Turquia, e tendo em conta a insistência e a boa vontade e o desejo e o empenho posto pela Turquia numa visita de deputados portugueses à Turquia, nós fazermos todos com um representante parlamentar uma deslocação à Turquia. Esta é a história da situação em que agora nós estamos, não é? Por isso é que a viagem à Turquia tinha um significado especial. Agora, em relação aos constrangimentos supervenientes, eu não tenho nada a ver com eles. Eu estou agora a ser confrontado com condicionantes que eram imprevisíveis há 2-3 meses atrás. Nós temos tudo, temos programa, tínhamos datas, tínhamos tudo. Tá. Essa que é a situação. Agora, a questão é o que é que nós fazemos neste contexto. E por isso é que eu gostava, sem jornalista, de falar convosco. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Concordando com a maior parte das coisas que foram ditas pelo Sr. Deputado José Cesário e pela Sra. Deputada Carla Cruz, Sr. Presidente, eu acho, e a situação é sensível, eu penso que não devíamos ser nós, ou o Sr. Presidente, ou a Comissão, a dar o sinal, a dar o passo para podermos aumentar a tensão. Penso que há um modelo já definido, há uma viagem praticamente organizada, e que acho que devíamos manter esta viagem.
São eles que estão a pôr em causa essa solução, não somos nós, são eles.
Mas então tem que ser eles a dizer o que querem.
Mas estão a dizer o que querem, querem falar ao Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros.
Só.
Pois. Não estão a dizer, não queremos cá mais deputados de nós.
Pois.
Faz, de repente,
então não percebi. Pensei que era da nossa parte. Sendo assim, Sr. Presidente, eu acho que é muito arriscado ir lá sozinho, do ponto de vista político. Podem recuar um convite só para o Sr. Presidente. Parece-me que é um sinal claro de que não querem que a representação do Parlamento Português lá vá.
Sra. Deputada, tem toda a razão. O Parlamento Português chamou-lhes autores de limpezas étnicas e de genocídio e de não sei mais o quê. É neste quadro que nós temos que refletir sobre o problema. Nós fomos apanhados no meio de uma situação que não criámos. Não fui eu, não foram os seus deputados, por acaso foi o Bloco de Esquerda, não foi o PCP, não foi o PSD, foi o PS e o Bloco de Esquerda que votaram aqui nesta casa um voto sobre a Turquia. Não me interessa, está aprovado, teve os votos, isto é uma instituição democrática. O voto tem consequências. Senhores deputados, estamos aqui, não é? Houve uma alteração das circunstâncias. Houve uma alteração das circunstâncias deste Parlamento. E agora é possível. O que eu estou a perguntar aos senhores deputados é qual é a saída diplomaticamente airosa, que não seja ofensiva para a Turquia, degrade as relações com a Turquia e que não seja também, e que não represente um custo e que nos faça perder a nós, face a nós, a Assembleia da República. Porque nós, nesta Comissão, temos que pensar na Assembleia toda, embora às vezes o plenário não pense nesta Comissão. Bom, vamos continuar a refletir sobre isto e ver se arranja uma saída para esta situação. Naturalmente, o ideal era podermos voltar à estaca zero e nada estar tratado. Mas estava tudo tratado, até porque a previsão inicial era uma visita minha, salvo erro, à Turquia, e foi por sugestão minha que a Turquia alargou a todos os deputados. Na verdade, sou doutor. Foi assim que se foi. Pois, é verdade. Claro que a boa vontade da Turquia, entretanto, sofreu uma alteração. Se os deputados consideram que este comportamento tem instigação ou não, isso é matéria que cada um avaliará. Pronto, posto isto, vamos passar ao nosso ponto. Ora, em primeiro lugar, dizer que surgiu a hipótese de realizar a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, referente ao requerimento do CDS sobre a segurança ciber, em acumulação com a próxima audição regimental, prevista para 15 de maio, em vez de 2 de maio. Os senhores deputados, o que é que acham desta alteração? Ela está prevista para 15 de maio, em vez de 2 de maio. Acham que isto é factível, é possível? De manhã. É um dia em que temos plenário à tarde. Isto 15 de maio, que dia é da semana, Sr. Doutor?
É uma terça-feira.
É uma terça-feira à tarde, isto é perfeito. Se os deputados, alguma objeção?
Não.
Faz-se
há duas rondas, não é?
É.
Grelhas separadas.
Primeiro, regimental.
Sim, de acordo com a doutrina. É.
Sim.
É isso mesmo. Ora bem, agora temos. Cá está, exatamente, duas grelhas distintas. A primeira é a regimental e a segunda é a cibersegurança. É isto mesmo. Muito bem, lembrar que amanhã, dia 18, às 14h15, a Comissão recebe na Sala 7 o Conselho para a Paz e Cooperação, já tínhamos falado sobre isto, e o delegado em Portugal da Frente Polisário. Sr. Deputado Carla Cruz, não sei se estava na reunião onde pela primeira vez se falou nisto. Sr. Deputado, o PCP costuma querer estar presente nessas reuniões? Estão presentes. Sr. Deputado, quem é que fazem o favor de indicar a um representante? E vai ser preciso também indicar um vice-presidente. Vai ser quem? Já falou?
Não, o deputado Pedro Filipe Soares ainda não...
O deputado Pedro Filipe Soares não respondeu e o deputado Carlos Gonçalves está cá? Já falou com ele? Veja lá então, isso, por favor. Muito bem. Dizer também que amanhã, após a sessão plenária, a Comissão ouvirá a peticionária Salomé Sebastião, no âmbito da solicita a adoção de medidas para encontrar Salomé Sebastião, cidadão português, desaparecido em Moçambique. Então vamos ter esta reunião amanhã, após...
Uma reunião formal.
Então o que é isto?
É a audição, é por todos os efeitos, é uma audição.
Uma relatora que é Angela Guerra.
Eu sei.
Que vai receber.
Mas... Ah, só isto não está bem. Muito bem. Eu li isto mal. Muito bem. Então, os seus deputados já sabem, não é? Imagino que tenham sido contactados diretamente pela senhora deputada. Pois, mas é que aqui a minha informação não é clara, ou então sou eu que a minha hermenêutica está em cada livro. E, portanto, esta matéria será... E é aqui que vai decorrer essa audição? Esta coisa que não tem nome e que está mal descrita. É aqui que a Angela Guerra vai falar com ela, não é? Pronto, se os deputados quiserem associar, farão o favor de comparecer. Depois temos aqui, em conexão, temos aqui um projeto do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda já não está presente, já não nos poderá... Esclarecer se esta matéria deve ou não ser objeto na nossa Comissão. Pergunto aos demais grupos políticos. Consideram que o regime jurídico laboral dos trabalhadores de serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei 47/2013, a Comissão primariamente competente é a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Se os deputados querem no âmbito da Comissão uma posição sobre esta matéria, ela pode baixar à nossa Comissão, se nós assim o entendermos.
Sim.
Sim, muito bem. É o PSD que tem que indicar o relator. Faz favor, Sr. Deputado.
Indicamos para já o deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves, muito bem. Muito bem. Relativamente ao PCP, baixou o projeto de resolução 1460/13 do PCP, que propõe medidas de valorização do exercício de funções do ensino português no estrangeiro. Senhora deputada, é para a Comissão ou é para o Plenário?
Senhor Presidente, são todos para a Comissão. Aquele conjunto de três projetos na Comissão, logo que possível iremos agendá-los, está bem? Mas são os três
claro.
Projetos para a Comissão.
Ok. Sr. Doutor, podemos avançar já com a indicação de relatores?
Não, é necessário, é só apresentar.
Não precisa? Magnífico.
E há uma discussão aqui.
São projetos.
Muito bem.
Há uma discussão aqui, está bem. Só iremos agendar.
Está bem, perfeito. Muito bem, uma nota ainda para lembrar, uma matéria que já foi objeto também de referência em reuniões anteriores, que tem a ver com a reunião da Confederação Internacional dos Sindicatos Árabes e da GTP. É no dia 24 de abril, terça-feira, Sra. Deputada, julgo que foi, também não estava cá nesta reunião, foi a mesma, no fim do plenário, estamos a pensar fazer isto entre 1 e 1:30, não há aqui margem para grandes alterações, porque é a altura em que estão cá os representantes da Confederação Internacional dos Sindicatos Árabes, em formato de mesa de coordenadores, aberta a todos os deputados que entendam estar presentes. Dia 24 de abril, terça-feira, no final do plenário. Imagino que haja um plenário de manhã por causa do 25 de abril, deve ser isso, com certeza, não?
Não.
Então como é que é no final do plenário?
É de manhã, mas não é depois do 25.
Então é porque...
É, depois está aberto.
Pronto.
É a antecipação do plenário.
Exato. Porque depois no 25 de abril há o plenário...
Sim, a sessão normal.
Mas sexta-feira a seguir é dia de comissões, mas isso é o último.
Muito bem. Pronto. Com isto chegamos à apreciação e votação da proposta de resolução número 68/13, que aprova o protocolo que altera a convenção entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Índia para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. Lisboa, 11 de setembro de 98. É relator o Sr. Deputado Carlos Páscoa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo tomou a iniciativa de apresentar a proposta de resolução 68/13, que pretende aprovar o protocolo que altera a convenção entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Índia para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. A convenção entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Índia foi assinada em 11 de setembro de 98 e tem enquadrado as relações entre os dois países desde essa altura, mas precisando já de uma revisão de forma a torná-la mais adequada à realidade. Foi assinado em Lisboa o protocolo que altera a Convenção, abrangendo somente o respectivo artigo 26º, relativo à troca de informação fiscal, reforçando a cooperação bilateral no domínio tributário, incorporando os atuais estándares internacionais em matéria de transparência e troca de informações para efeitos fiscais. Esta atualização encontra-se diretamente relacionada com a evolução recente do sistema fiscal nacional e as alterações da política fiscal internacional portuguesa, revestindo-se de particular importância, tendo em conta a avaliação de Portugal pelo Fórum Global sobre transparência e troca de informações para efeitos fiscais. O protocolo que altera a Convenção traz alterações ao texto do artigo 26º da Convenção, que passa a ter a seguinte redação. As autoridades competentes dos Estados contratantes trocarão entre si informações que sejam previsivelmente relevantes para a aplicação das disposições da presente Convenção ou para a administração ou aplicação das leis internas relativas aos impostos de qualquer natureza ou denominação cobrados em benefício de Estados contratantes ou das suas subdivisões políticas ou administrativas ou autarquias locais, na medida em que a tributação nelas prevista não seja contrária à presente Convenção. As informações obtidas nos termos do número 1 por um Estado contratante serão consideradas confidenciais. Essas pessoas ou autoridades utilizarão as informações assim obtidas apenas para os fins referidos. O disposto nos números 1 e 2 não poderá ser interpretado no sentido de impor a um Estado contratante a obrigação de tomar medidas administrativas contrárias à sua legislação e à sua prática administrativa ou às de outro Estado contratante, de fornecer informações que não possam ser obtidas com base na legislação ou no âmbito da sua prática administrativa normal ou na de outro Estado contratante, e de fornecer informações reveladoras de segredos ou processos comerciais, industriais ou profissionais, ou informações cuja comunicação seja contrária à ordem pública. Se forem solicitadas informações por um Estado contratante em conformidade com o disposto no presente artigo, o outro Estado contratante utilizará os poderes que dispõe a fim de obter as informações solicitadas, mesmo que esse outro Estado não necessite tais informações para os seus próprios fins fiscais. O disposto no número 3 não pode, em caso algum, ser interpretado no sentido de permitir que um Estado contratante se recuse a fornecer informações unicamente porque estas são detidas por um banco, outra instituição financeira, um mandatário ou por uma pessoa agindo na qualidade de agente ou fiduciário, ou porque essas informações respeitam aos direitos de propriedade de uma pessoa. As partes ficam ainda obrigadas por um novo ponto, que é tomar medidas efetivas para proteger os dados pessoais fornecidos contra o acesso não autorizado, a alteração não autorizada e a divulgação não autorizada. A assinatura deste protocolo destina-se a reforçar a cooperação bilateral no domínio tributário entre Portugal e Índia, indo ao encontro dos atuais padrões internacionais em matéria de transparência e troca de informação para efeitos fiscais. Num mundo cada vez mais global e interligado, com uma crescente mobilidade das populações e das empresas, a assinatura deste tipo de acordos justifica-se plenamente. Nestes termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros de Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Não sei se algum Sr. Deputado, Sr. Deputado, pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sou eu, Sr. Presidente. Ah, que há duas Sr. Deputadas aqui e não precisa ser para mim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas palavras muito breves. A primeira para felicitar o Sr. Deputado Carlos Páscoa pelo relatório exaustivo e da forma como o apresenta também. Este acordo, tem vindo vários acordos com este índole a esta Comissão, mas este parece-me que temos que assinalar aqui de uma forma mais exaustiva, porque a Índia tem um papel na economia global muito importante, até pelo número da sua população, mas também pela quase inexistência de relações que existia entre Portugal e a Índia, e com a ida do Sr. Primeiro-Ministro António Costa à Índia e com a vinda do Sr. Primeiro-Ministro da Índia a Portugal, em que se assinaram 11 acordos, um dos quais este, no âmbito de relações comerciais, científicas e tecnológicas, eu gostaria de assinalar este importante passo que foi dado para fortalecer e aumentar as relações entre Portugal e a Índia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Não vá alguém pensar que eu estou a agradecer à deputada Carla Cruz. Eu estou a agradecer à Sra. Deputada Joana Lima. Pronto. Feito o agradecimento, não sei se me dá algum Sr. Deputado deseja usar a palavra. Não sendo o caso, podemos votar o relatório do Sr. Deputado Carlos Páscoa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Carlos Páscoa. Srs. Deputados, com isto chegamos ao ponto seguinte, que é a distribuição e nomeação do autor para o parecer do relatório de Portugal na União Europeia 2017. Ora bem, é o Partido Socialista a quem compete indicar o relator para este relatório. Este relatório cheira-me que é outra encomenda do nosso Nemesis, Comissão dos Assuntos Europeus. Pronto, cá está. Tem que ser entregue. Até ao próximo. Oh, meu Deus, chatado. Isto é um clássico da nossa vida. Ora bem.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, posso indicar a senhora deputada do Partido Socialista que vai ser a relatora desse?
Pode.
Sr. Deputada Lara Martinho.
É, Sr. Deputado Lara Martinho. Muito obrigado. Que é para o Sr. Deputado Lara Martinho aprender a vir à reunião da Comissão. Sr. Deputada Joana Lima, vingou-se. Foi implacável, foi implacável. Muito bem. Assim sendo, o que é que nós temos aqui mais? Temos a nossa ata. É pá, sei a doutora Paula Teixeira do Cruz e sei o doutor Paulo Pires, que estão um risco imenso a aprovar atas, mas enfim. A ata é 112/3. Temos aqui a deputada Carla Cruz lá ao fundo, que já deve ter escrutinado esta ata de alto a baixo. Ora bem, é a ata 112/13 de 28 de fevereiro de 2018. Faz até a palavra à soltada Carla Cruz e não Joana Lima. Não vale alguém pensar que eu estou a dar a palavra à deputada Joana Lima.
Sr. Presidente, li, obviamente que é uma responsabilidade nossa, quando aprovamos as coisas devemos lê-las. Salientava que algumas gralhas da tilografia, por exemplo, que tem, aumentou e está mal, foi mesmo de digitalização. Mas, para salientar, posso-os nomear, se assim eu entender, mas basta de fazer esta referência, uma leitura permite perceber facilmente essas gralhas. Sr. Presidente?
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz. Bom, então vamos votar o texto, na certeza de que alguém vai sanar essas gralhas todas. Ora, muito bem. Então, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as atas. Agora, temos aqui mais um assunto, que é uma reunião cheia de temas palpitantes e fora do comum. Desta feita, em virtude daquela reunião, daquela semana especial, que é a semana do 25 de Abril, também a Conferência de Líderes deliberou uma coisa algo insólita, que é marcar a sexta-feira para um dia de reuniões de comissões. Ora bem, sexta-feira, de manhã e tarde. Senhores deputados, eu diria o seguinte. Eu acho que nós devemos fazer uma reunião na sexta-feira. Não só porque os deputados estão cá aqui na quinta, porque têm que estar aqui na sessão do 25 de Abril, e portanto ficam para sexta, como também parece que, se nós nos reunirmos na sexta, vão dizer que a Comissão de Negócios Estrangeiros optou por organizar aqui um fim de semana prolongado, porque os tempos são estes os tempos em que nós vivemos, não é? Portanto, vamos ter aqui um fim de semana prolongado. E, portanto, senhores deputados, eu acho que devemos mesmo marcar uma reunião. Para sexta-feira de manhã, hora normal do plenário, não há plenário, vimos aqui a nossa reunião. Senhor deputado José Cesário, faz favor.
Eu tenho muita simpatia por Vossa Excelência, mas desta vez vou discordar. Por um simples facto, eu não tenho garantias que tenha cá deputados que assegurem o quórum. E, portanto, sou muito realista. A Conferência de Líderes fez uma coisa que te recomendou também que houvesse, tanto quanto eu sei, houvesse comissões na terça-feira. A tarde está aguardada para isso e, portanto, eu o que sugiro, muito sinceramente, é que façamos a reunião ordinária na terça-feira à tarde e que não a façamos na sexta-feira.
Sim, mas não sei, não há reunião ordinária na terça-feira à tarde.
Só de manhã plenário.
Há de manhã
plenário. Há plenário de manhã e à tarde não há nada.
Então, podemos, os seus deputados, vê-lo e convivir.
Fazemos uma reunião da nossa comissão na sexta-feira, à hora normal do plenário, ou fazemos uma reunião da nossa comissão na terça-feira, à tarde, depois do plenário? Qual é que é a vossa opinião? Faz favor, Sra. Deputada Joana Lima. Custa a monopolizar a discussão na nossa comissão. Faz favor.
Não está aqui o Paulo Pisco. Sr. Presidente. Compreendendo o que o Sr. Deputado José Cesário aqui nos trouxe, e até porque temos de ter algum cuidado para não ficarmos mal na fotografia enquanto Comissão de Negócios Estrangeiros, mas também quero lembrar que na terça-feira seguinte é feriado e, portanto, dependendo também dos assuntos que têm em agenda, que possa eventualmente ter mesmo que fazer uma na sexta-feira. Portanto, da nossa parte, na sexta sim, porque na terça não tem... É feriado, dia 1.
Vamos então agora ouvir já não a deputada Ana Lima, mas a deputada Carla Cruz. Deputada, o que é que achas disto?
Sr. Presidente, eu creio que nós, para o PCP é indiferente terça-feira à tarde ou sexta-feira. Eu creio que estamos salvaguardados com uma questão, se o problema é a fotografia, que para o PCP essas questões não se colocam, mas A Comissão está salvaguardada se fizer uma reunião à terça-feira à tarde. Aliás, os dias da reunião da Comissão é à terça-feira à tarde. Com prejuízo, Sr. Presidente, para já dizer para o Grupo Parlamentar do PCP que nesse dia uma comissão a que eu pertenço vai reunir também à tarde e, portanto, colide. Mas, regimentalmente, nós não estamos a violar nada. Quer dizer, objetivamente, e a Conferência de Líderes, tendo deliberado que a terça-feira à tarde podia ser para reuniões de comissões, esta comissão não está a infringir nada. É só, estamos completamente à vontade para uma ou para outro dia.
Confesso que a sua deputada Carla Cruz convenceu-me. Eu acho que realmente, se nós temos reunião na terça, não nos podem vir imputar, não temos reunido na sexta-feira o dia de comissões, porque a verdade é que o nosso dia é a terça. Há outros dias, nessa semana, o quê? É a quarta-feira? As comissões que reuniam à quarta deixam de poder reunir, é isso? Então é para eles que foi feita à sexta-feira, não para nós que reunimos tranquilamente à quarta, à terça, não é assim? Eu não faço ideia.
O Plano de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas. É possível que o plenário seja longo. Objetivamente, temos que colocar aqui as questões em cima da mesa, não é? E, portanto, quando se colocou a hipótese de fazer as reuniões na terça-feira à tarde, foi por causa desta... Creio eu não estive na Conferência de Líderes, mas penso que tenha sido esta possibilidade. Pode não... O plenário pode não acabar logo à uma da tarde.
Pronto, senhores deputados.
Mas é isso que está
a dizer.
Bem, vamos marcar a nossa reunião. Não, também não sejamos tão pessimistas, senhores deputados. Vamos marcar a reunião às 3 da tarde. Depois, se for preciso atrasar, atrasamos. Esperemos bem que o plenário não se arraste desta maneira. O senhor deputado quer reunir às 4.
Não violar nada, então, eu estou a falar isto.
Não, o princípio não violar nada, senhor deputado. O princípio é que não pareça, porque a senhora deputada exibe um aristocrático desprezo pela fotografia e eu felicito-a. Também não gosto de tomar nas tintas para a fotografia. Mas nos tempos correm. Se pudermos evitar que os deputados, estes calaceiros dos negócios estrangeiros, não reúnem à sexta-feira, dia da reunião das comissões. A senhora deputada, é só uma questão de. Quanto menos chatices, melhores na vida, já há tantas. Mas. Diga.
Então, nos podem dizer que é reunir às 15 da tarde e não às 16, porque no dia seguinte é São Solene, os deputados estarão, os que quiserem estar, não é obrigatório estar, faz um apelo para que eles estejam. E podem dizer que querem ir mais cedo para um descanso. Na lógica de que está utilizado, podem utilizar esse argumento. Eu só estou a dizer isto.
Querem ir mais cedo para o descanso?
Sim,
os que não vierem, não se entendem.
Oh, seus deputados. Oh, seus deputados. Bom, não vamos perder mais tempo com isto.
Eu só alerto para um facto.
Faz favor.
Nesse dia temos cá a CGTP com.
À uma da tarde.
Mas não pode ser à uma, por esta razão. Por causa da discussão do PEC.
É quando acabar o plenário.
Eu acho que deveria ser nesta reunião da Comissão.
Não, não vamos trazer a CGTP para a reunião da Comissão.
Antes
da reunião da Comissão.
Antes, a meia hora, guarda-se a mesa. Ou depois.
Depois fazemos a sessão.
Pronto, Srs. Deputados, vamos fazer então assim. Peço que todos estejam disponíveis na terça-feira para acompanhar um horário de reunião que vai ser com certeza deslizante em resultado de tantas de um plenário que não acaba, do CGTP que ainda aparece. Pelo meio alguém vai ter que almoçar, os que estão habituados a almoçar vão querer almoçar. A seguir ao almoço vai haver a CGTP, a seguir à CGTP vai haver a Comissão. Portanto, Srs. Deputados, o Sr. Deputado o Dr. Raul vai tentar pôr isto tudo em uma ordem viável. Para que nós possamos então resolver tudo o que temos a resolver na terça-feira. Parece-vos bem assim?
Muito bem.
Pronto, senhores deputados, então muito obrigado a todos e cá estamos. Próxima terça-feira, já entramos no. Este já é a próxima terça-feira. Já é a próxima terça-feira. Muito bem, então cá estaremos, senhores deputados, cá estaremos. Muito obrigado a todos. Até porque há muitos senhores deputados que, embora devam estar aqui, a verdade é que também têm celebrações de 25 de Abril nas suas circunscrições, não é? Mas é aqui que devem estar, porque a sede é aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado.